Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, no estande da Cocamar na Espanha, o coordenador técnico de culturas anuais da cooperativa Cocamar, Emerson Nunes, que eu já agradeço, viu, Emerson? Muito obrigado aí por estar aqui com a gente, atender o nosso convite gentilmente e veio aqui para o parque essa noite com movimento lá fora, né?
Que movimento, hein? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rose. O movimento tá fantástico.
Quase, né? Que não que sai a entrevista.
Né? Quase não sai. Cheguei correndo aqui, mas enfim, deu conta, né? Deu
mas tempo. Emerson, queria falar com você sobre a safra da soja, que praticamente já encerrou. E qual é a avaliação que dá para fazer em termos de produtividade, em termos de investimentos em tecnologias? O produtor respondeu aos apelos técnicos da Cocamar. Que avaliação você faz?
Pois é, tivemos um começo assustador, né? O mês de novembro seco, do qual a gente até achava que a produtividade não ia responder, né? Mas felizmente o final foi muito satisfatório para todos nós, né? Fechamos com quase 30% a mais do que o ano passado, né? Com uma produtividade muito boa. Abaixo da média do Paraná, sim, até devido a esses problemas, né? Mas fechamos com 3.200 quilos, bem superior ao ano passado e aos problemas climáticos que nós tivemos no ano passado, né? E isso representa que o produtor vem fazendo a tecnologia, né? Vem aceitando aquilo que o nosso engenheiro agrônomo lhe recomenda, né? E essa tecnologia está aí, né? Bem feita, bem exposta no campo, se resume, apesar das adversidades climáticas, aí se resume em produtividade, né?
Essa condição climática ajudou muito, mas a gente também vê que o produtor está capitalizado. E num momento também de crise ou de baixa, ele mantém os seus investimentos, né? Porque é daí, se o dólar está baixo, se o preço da saca está abaixo do que ele queria, mas ele está ganhando em produtividade, está compensando, né?
Não tem como fugir, né, Sérgio? É, aquele que acaba tirando um pouco o pé na sua tecnologia, acaba tendo um resultado negativo, né? E isso foi visto no campo. Então, aquele que acreditou e, apesar de tudo, coloca ali no seu campo tecnologia para produzir, a gente vê que tem trazido respostas muito significativas, né? Como exemplo, quando você planta no sistema o milho com braquiária, né? Você usa um pouco de tecnologia lá no inverno, né? Você usa no sistema e o resultado aparece na soja, né? Então tem um investimento lá no inverno, mas que resultado nós temos na soja, né? Isso é fantástico, né?
Ô Emerson, e alguns dias aí atrás foi dado o resultado do concurso de produtividade da soja e o grande campeão com 221 sacas por alqueire. E ele disse exatamente isso, o resultado de ouvir o seu técnico e de investimento nas orientações e também com essa rotação com a braquiária, né?
Pois é, nós tivemos um campeão lá na unidade de Arapongas, né, produzindo fantástico, 223 sacos por alqueires, mas tivemos dois outros que vieram da integração lavoura-pecuária. Então são dois produtores, um de Moarama e outro de Porã, que tem no seu contexto, né, a integração lavoura-pecuária.
E eram pecuaristas, né?
São pecuaristas que vieram
para a agricultura.
Há cerca de 7, 8 anos e vem preparando o solo, né? Para quê? Mas para que ele não está saindo da pecuária, né? Ele está fazendo esse acerto entre a pecuária e a agricultura. Para que ele tenha resultados
na
qual
região que eles
são dois. O segundo lugar ficou de Moarama, né? E o campeão
Arenito.
No Arenito, né? Você tem lá 20% de argila naquela região. E o campeão do concurso Integração Lavoura Pecuária e Floresta é de Iporã.
Iporã, né?
Com 213 sacas por alqueire. Olha que número fantástico para a região do Arenito, né? A gente viu vários depoimentos de produtores nesse mesmo dia que falavam assim: eu não acreditava que eu produzia acima de 200 sacos, né? Eu não acreditava que a soja produzia tanto assim. E olha quantos, nesse mesmo dia também nós apresentamos 19 produtores que produziram acima de 200 sacos por alqueire, né?
Ah, o Emerson, às vezes os produtores nos questionam, né? A região que mais produz soja aqui, na região de Maringá, é Floresta, Dr. Camargo, né, essa região ali que tem uma topografia, né, uma altura, né, é, ideal aí para produção e que produz mais. E alguns produtores nos questionam como que o concurso não saiu ninguém de lá. É interessante explicar como é que funciona esse concurso, né? Não é assim, numa geral, é, são pessoas que fazem todo um trabalho, né, com um acompanhamento, que fizeram uma inscrição, né, e que ele faz um acompanhamento na colheita, né? Ele tem que obedecer todo um critério para ele poder participar de um concurso e produzir essa quantidade, né?
Isso, Rosa, a gente sabe que tem muitos produtores que produziram acima de 190, 200 sacos também. Mas é, o concurso específico da cooperativa, da Cocamar, é dividido em dois concursos, né? São o concurso geral, que participa de Maringá e região de Londrina também, né? Toda a região, e o concurso de LPF. E para que participar, eles precisam ser cooperados, né? Movimentar na cooperativa. E o que dá um caráter positivo nesse concurso é que as áreas são auditadas. Então nós contratamos auditores que acompanham toda a colheita desses produtores. E todo esse processo, desde a colheita até a chegada na cooperativa, na entrega dessa carga, é auditado. E isso dá uma certa credibilidade, segurança, né? No concurso, né? E aí dá uma certeza para a gente dizer que o campeão são eles, né? São esses cooperados.
Certo, mas os produtores são certos. Realmente a região de floresta ali é a região que produz mais soja?
Assim, né, Rose? É, a gente tem as regiões... Floresta, por exemplo, a gente fez um concurso interno e ela ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a Rolândia, produzindo uma média de 3.900 quilos por hectare, ou 160 sacos por alqueire de média no município. Isso também mostra que tem muita tecnologia ali, né? Uhum. Agora, a gente tem a diferença que tem muitos produtores que fazem algo diferente, algo a mais, né? Eles usam a tecnologia no seu extremo para que eles consiga acima de 180, 200 sacas, né, por alqueire.
Esses produtores que colheram, né, essa grande quantidade aí, que usaram a tecnologia, que fizeram tudo direitinho, eles plantaram milho e agora também eles colhem produtividade boa no milho, né?
Assim, a gente fala assim que produção é no sistema, né? Não se tem produção apenas de soja, apenas de milho, né? Então é toda essa definição, esse planejamento, ela já vem bem antes, né? Ela já vem com uma antecipação para que ele possa realmente produzir bem tanto soja quanto milho, quanto trigo. Isso é que mostra o quanto o produtor ele é aceito ou não na tecnologia e o quanto ele faz aquilo que o seu engenheiro agrônomo está ali recomendando, né?
A gente
faz
bem, né? A gente sabe que o trabalho no campo não para, né? Vocês colheram a soja, definiram aí o concurso, plantaram o milho e já estão pensando na próxima safra, né?
Eu aproveito a pergunta da Rose, o que, que vocês estão esperando dessa próxima safra de milho?
A de milho, novamente, é sucesso de produtividade, né? O milho está vindo de uma maneira muito satisfatória, o seu desenvolvimento. Nós saímos de um laninha, estamos num período de neutralidade, né? O próprio meteorologista...
No laninha não foi tão forte aquilo não foi que amedrontou, forte, né? No começo, né?
Isso, o que trouxe foram chuvas mal distribuídas, né? Isso que acabou alguns lugares chovendo mais e outros menos. O que nós temos para frente agora, e são até palavras do Renato Lazins, que é meteorologista, é que nós temos uma possibilidade de, no segundo semestre, voltar o El Niño. E o El Niño traz chuvas para nós, né? Então, assim, a possibilidade de uma safra de soja muito boa também, com chuvas mais regulares, tem uma possibilidade muito grande. O prognóstico é favorável, por enquanto, que volte o El Niño.
Ô Emerson, você é coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar. Vou te perguntar, fique à vontade se você não tiver números, mas nós tivemos uma safra cheia o ano passado, o produtor não está contente com o preço da soja, não está comercializando o milho e os armazéns estão abarrotados e não se tem lugar para colocar essa nova safra, talvez recorde novamente, chegando. O que fazer? Qual é a estratégia que a cooperativa está pensando em armazenar essa safra que está chegando aí, sem lugar para colocar os grãos?
Esse é um problema bom, né, Sérgio?
É um problema
muito bom, né? Mas assim, a cooperativa ela já se organizou, né? Ela teve sim um recorde de recebimento de soja, né? Foi o recorde de todos os tempos da cooperativa, mas ela tem que se antecipar quanto aos problemas que vêm para frente. E quanto a isso, ela já reservou, ela alugou vários armazéns aqui em próprio Maringá, né? E assim, é um problema geral, não é da cooperativa, né?
Sim, sem dúvida.
A gente está vendo que vai ser um problema de todos, né? Mas assim, a Cocamar, ela já vem se antecipando e para isso ela teve que reservar alguns produtos. E comercialização que sai nesse entremeio também, até a colheita que deve acontecer ali em meados de julho, né? Mais fortemente, mas ela tem que se preparar. E a maneira que a gente vem se preparando é alugando armazéns, né? Aqui dentro de Maringá, para a gente preparar para que essa safra do produtor venha e que a gente dê conta de receber.
E tem até uma possibilidade aí de ter um reajuste dos números que o departamento americano vem falando da produção, porque nevou e choveu muito no Corn Belt, no meio oeste americano, onde tem a sua grande produção, e isso mexeu com os preços, né? Criou-se uma tensão especial com os preços das commodities e que pode refletir no aumento. Aumentando, o produtor vai acabar vendendo, porque vai ser muito pontual esse aumento e ele tem que pegar esse pico, né?
Isso, o preço no momento não está assim favorável, né? Mas realmente essas condições que estão acontecendo nos Estados Unidos agora são desfavoráveis, apesar que a gente sabe que eles são milagrosos, né? Eles fazem o plantio em semanas de milhares de hectares. Nós já vimos isso no passado, então eles são capazes de plantar assim. Estão realmente atrasados em relação ao ano passado, cerca de 20% a 30% a menos do que o ano passado no mesmo período, mas a gente já viu ele se recuperar e a possibilidade de plantar é fantástico, né?
E até porque o preço de 58, 59, 57 não é um preço ruim para a soja hoje, né, no país.
É um preço, é que o produtor espera sempre mais. Né?
E assim, a gente. Mas para quem já chegou a 87, está muito distante, né?
É uma condição favorável. É um preço que ainda se paga os custos, né? Vamos dizer assim. Não é um preço tão ruim. Mas é lógico que nós queremos mais, né? O produtor também quer e nós precisamos que o preço reaja, né? Lógico que são várias condições, né, que dependem desse mercado, que influenciam nesse mercado e nesse valor. Mas assim, ainda é um preço satisfatório, vamos dizer assim, né?
Bom, essa notícia é boa, não vai faltar então armazéns, né?
Pois é.
Do produtor.
Pois é, a gente está se antecipando e com certeza vamos batalhar para que
a gente
não
aconteça. A gente já viu, né? Grão ser armazenado na fila do porto, né? Nos caminhões. Agora esperamos não ver mais isso, até porque os portos eles estão bem reformulados daquela época, né? Acho que a coisa já está andando mais. Ô Emerson, e com a saída do milho, o que que vem na sequência? Soja? Novamente?
Após a colheita do milho, né, a gente prepara o solo novamente, né, e volta a soja na nossa região, né? Ela é mais frequente que isso aconteça. Lógico que tem todo o preparo do solo, cuidado com plantas daninhas, né? É o momento que a gente tem um intervalo para se cuidar da área do campo, né? Então é o
certo
momento que se cuida da área para se preparar para o próximo plantio de soja.
Ok, então. Emerson Nunes, coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar, aqui no CBN Rural, no CBN da Espoingá, onde a gente faz o estúdio CBN aqui no estande da Cocamar diariamente, até o dia 14. Obrigado, viu, Emerson, por participar aqui. Uma boa noite.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado.